Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, este é mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje trago mais uma entrevista. Estivemos no Fórum de Alto Nível da Mídia dos Países do BRICS, realizado no mês passado aqui em Beijing. O evento contou com a participação de líderes de 25 veículos de imprensa dos países do BRICS. O nosso repórter Antônio Xia conversou com o presidente da CMA Group do Brasil, José Sanches. Ele nos contou suas opiniões sobre a cooperação entre os países membros do BRICS e o papel das mídias no aumento de conhecimentos e no estreitamento das relações. Bom, vamos ouvir a entrevista.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Senhor Sanches, seja muito bem-vindo à China, a Pequim. Podia nos introduzir o seu grupo CMA?
Obrigado pela atenção. A CMA foi fundada em 1973 e eu sou um dos fundadores. Éramos dois sócios. 18 anos depois eu comprei a parte dos sócios. Inicialmente nós fazíamos software para a saúde, para hospitais. Posteriormente, na década de 80, entramos no mercado financeiro para bolsas, exchange, né? E a partir daí nós criamos serviços de real-time para mercados de renda fixa, renda variável e notícias. Foi onde nasceu a agência CMA e posteriormente nós compramos de um amigo nosso a agência de agropecuária, safras e mercados. Atualmente a CMA ela tem dois negócios grandes, um que é o negócio de informação, que é informações em tempo real, de bolsas, de mercado de renda fixa, moedas, câmbio, etc. E notícias, tanto financeiras, agência CMA, como de agropecuária, que é safras e mercados. O outro negócio é de tecnologia de telecomunicações. Nós temos uma operadora que faz interconexão entre empresas e fazemos projetos de telecomunicações para grandes corporações no Brasil, que é geração de energia elétrica, controle de hidráulica, etc.
Ok. E o senhor agora está em Beijing para participar no Fórum da Mídia do BRICS, como o senhor como co-presidente desse fórum. E o que o senhor acha sobre esse Fórum da Mídia do BRICS, agora já é a segunda edição do fórum?
Ok. Eu vejo o seguinte, eu vou propor amanhã que o plano apresentado hoje pelo presidente da Xinhua tem que ser complementado através de um cronograma, um calendário de tarefas, de plano. Os planos não podem ser simplesmente dizer vamos fazer isso, tem que ser dito quando nós vamos fazer isso. Então, no plano falta um cronograma de trabalho, onde são definidas duas coisas importantes: quem responde pela tarefa e quando essa tarefa vai ser feita. Sem a definição clara de um calendário de tarefas e de responsabilidades, simplesmente o plano não vai dar em nada.
É isso mesmo. A cúpula do BRICS, o encontro dos líderes do país BRICS, será realizado em setembro na China. E o senhor, como um especialista da mídia no Brasil, como o senhor avalia este encontro dos líderes do BRICS e quais resultados você acha que serão alcançados?
Eu vejo o seguinte, os BRICS são países que estão no Oriente e no Ocidente, que são culturas muito diferentes. Na América Latina está passando por uma época onde são definidas processos que melhorem o trabalho dos políticos com relação à corrupção, com relação a procedimentos ilegais, e hoje o Brasil está passando por isso. Toda a América Latina está passando por uma reformulação, procurando os caminhos mais transparentes, mais adequados, enfim, em benefício do povo, né? Os BRICS, quando a gente fala dos BRICS, estamos falando da Rússia, da China e da Índia, é o Oriente. E temos, falando da América Latina, né? E estamos falando do Brasil, América Latina e da África do Sul, que é o Ocidente. E são mundos muito diferentes. Então, o que eu acredito é que devem ser feitas atitudes de cooperação entre esses países, independentemente dos acordos que atualmente existem, tanto na América Latina, na América do Norte ou na Europa. Os BRICS têm que fazer os seus acordos para facilitar os negócios. Qualquer atitude que os BRICS tomem tem que levar em consideração a parte econômica. Como é que se gera dinheiro, como é que se gera riqueza nessa relação entre os BRICS. Porque se não tem a parte econômica, o resto pode terminar porque não tem base de sustentação. A parte social, a parte cultural, a parte de trocas de tecnologia, inovação, tem que ter, por tudo isso tem que ter um benefício econômico. O benefício econômico vai trazer força para que os BRICS realmente seja de fato um processo e um projeto interessante entre os cinco países. Mas tem que estar amparado por benefícios econômicos cuja, vamos dizer, a empresa privada tem que ser o promotor da geração de riqueza e não os governos.
Sim, o mecanismo do BRICS já existe há 10 anos e durante esses anos há opiniões positivas como negativas sobre esse mecanismo. E como o senhor avalia o futuro do BRICS?
Eu repito, qualquer cooperação que está sendo proposto, inclusive nesse congresso que estamos participando, se não tiver uma definição muito clara dos benefícios econômicos desses países, o BRICS não tem futuro.
Sim, e para nós especialistas, nós profissionais da mídia, quais são as contribuições da mídia para o futuro do BRICS?
Bom, isso é complicado, porque hoje de manhã eu disse que as notícias, elas nascem, elas são geradas por pessoas. E as pessoas têm convicções políticas e religiosas. E uma mesma notícia pode ter conotação diferente, pode ter cores diferentes, o mesmo fato. Eu dou um exemplo seguinte. Se você tem um copo na mão e solta e ele quebra, a notícia que o copo quebrou, aquilo é uma verdade. Aquilo é uma verdade porque o copo caiu e quebrou. Mas se você pergunta por que caiu, alguém pode dizer que escorregou da mão, alguém pode dizer que soltou, alguém pode dizer que qualquer outra coisa. Então, são interpretações diferentes. Eu acho que é muito complicado ter a notícia que esteja conectada à verdade do fato. Porque, normalmente, as notícias escondem interesses, ou seja, da agência ou dos países.
Sim, e China e Brasil contam com cooperação diversificadas, mas eu acho que o povo é o intercâmbio entre o povo. Então, o que é o trabalho da mídia para aprofundar o entendimento mútuo?
Sim. No Brasil, tem muitos chineses que vieram imigrantes no início do século e os chineses têm características de um trabalho muito forte, muito disciplinado, e é muito bem visto o chinês no Brasil. A mídia, eu acho que pode se contribuir com notícias que podem interessar a esse povo chinês que está no Brasil, que são alguns milhares, centenas de milhares, não sei quantos são, mas eu acho que isso pode interessar ao Brasil, aos chineses do Brasil. Por outro lado, existe a parte econômica. A China é um grande importador de produtos agropecuários, principalmente soja. Então, essas notícias ligadas a essa parte de agronegócios, agribusiness, e podem ser muito interessantes. Então, a mídia pode colaborar com o incremento de negócios, desde que haja uma transparência dos fatos reais que acontecem ou no Brasil ou que acontecem na China.
E outro tema é que o tema da inovação. Inovação é um tema quente no desenvolvimento econômico e para a mídia também. E, na sua opinião, quais inovações devem ser tomadas que acompanham essa tendência no mundo?
Bom, inovação tem duas formas de você ver. A primeira forma é quais são os instrumentos que existem que proporcionam uma velocidade jamais alcançada de transmissão de dados através da internet, das mídias sociais, de aplicações mais profissionais, né? A tecnologia, nós estamos, neste momento, no início, está nascendo, a tecnologia está nascendo. Vão vir muitas coisas que a gente nem imagina que vão acontecer, e o importante que eu vejo é que toda a informação colocada nessa mídia eletrônica atual ou futura, ela tem que estar baseada na verdade e não na interpretação da verdade. Eu acho que o usuário final é que tem que interpretar a verdade e não o gerador da notícia.
Sim, sim. E sobre o grupo CMA, você tem algum plano para sua presença na China? Tem algum plano de cooperação com entidades chinesas?
Então, nós estamos conversando com Xinhua. A gente pode trocar informações da América Latina, porque a nossa cobertura não é só Brasil. É Brasil, Colômbia, Peru, Argentina, México. Nós temos essas informações e temos uma cobertura latino-americana. Eu acho que isso pode interessar muito para a China. E as nossas informações, elas têm um cunho, mas é profissional, né? De economia, de agricultura, de agronegócios. Não somos uma agência especializada em política, em fatos sociais, em esportes. Nós somos uma empresa baseada em informações técnicas do mercado, seja financeira, seja do agronegócio. Acho que nesse sentido nós podemos colaborar muito trocando informações, e isso é um dos motivos pelo qual nós vamos conversar nesse congresso, nessa minha viagem, de ver como é que nós podemos colaborar com a Xinhua. É Xinhua, né? É a agência Xinhua aqui aqui da China.
Bem, muito obrigado pela sua entrevista e desejo muito sucesso, mais sucesso para o grupo CMA muito e boa estadia aqui na China.
Muito obrigado pelas suas perguntas e agradeço a sua atenção.
Obrigado.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Você ouviu uma entrevista com o presidente da CMA Group do Brasil, José Sanchez, que veio à China em junho para participar do Fórum de Alto Nível da Mídia dos Países do BRICS. O programa de hoje fica por aqui. Sou Floribela Guo e agradeço a sua atenção. Fique atento ao Panorama Econômico. Aqui tem as informações mais ricas da economia chinesa e as novidades das relações econômicas entre China e países de língua portuguesa. Até a próxima semana. Tchau!